Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2025. Seja muito bem-vindo aqui na Rádio Morada do Sol FM, a maior emissora do interior de Goiás. 52 municípios cobertos pelo sinal, pelo som da Morada. Além disso, tem um aplicativo que chega em todos os cantos do planeta Terra, né, gente? Mais a internet, enfim. Nós estamos em todos os lugares, somos gratos pela sua audiência, muito obrigado por estar conosco. Hoje eu vou conversar com Renato Barros, direto de São Paulo. Ele é o Head de Agronegócio da Opeia. E o tema da nossa entrevista será: como ampliar o crédito para o financiamento do agro?
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Divino Ronaldo.
Toda terça-feira a equipe da CJ Agrícola está conosco aqui trazendo dicas técnicas no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Olá pessoal, tudo bom? Felipe Tavares, gerente agrônomo e consultor da CJ Agrícola. E hoje nós vamos comentar um pouco sobre as DFCs, doença final de ciclo da cultura da soja. Foi um ano no qual nós observamos que teve uma alta pressão dessas doenças, né? É, ambiente propício para ela, com muita umidade, muitas chuvas, né? Muita umidade e baixa luminosidade, principalmente no terço médio inferior da planta. Então a planta vegetou muito, cresceu muito e, consequentemente, tampou, né? É, impedindo essa parte de luminosidade no terço médio inferior da planta, né? Então nós sabemos aí que foi um ambiente propício tanto para mancha parda, mancha alvo, a própria cercóspora, né? E como que a gente faz e veio fazendo durante esses manejos para controlar bem essas doenças. Então, o primeiro ponto de todos, acertar na escolha dos fungicidas, posicionar bem os fungicidas, os princípios ativos, né? Escalonar bem essas aplicações, respeitar os intervalos de aplicação. Então, a gente sempre fala que é melhor trabalhar preventivamente do que fazendo uma correção. Então, respeitar um intervalo de aplicação ali de 13 a 15 dias, fazer bem essa escalonação de aplicação para que a gente consiga ter uma maior efetividade no controle dessas doenças e, consequentemente, não deixe interferir na produção final da cultura.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Toda terça-feira também a minha amiga Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia.
Olá, muito boa tarde para vocês. Gestores, vocês sabiam que as pessoas só compram aquilo que elas entendem um ganho? Isso não é só na área de vendas, isso é para todas as áreas da vida. E muito fortemente na gestão. Então, eu não vou me engajar em algo que eu não acredito. Eu posso até fazer, mas eu não vou entregar com a mesma energia e logo eu não vou ter o mesmo resultado. Por isso, líder, antes de você implantar qualquer procedimento, processo, explica para sua equipe o que que eles vão ganhar com isso. Ponha-se no lugar deles e explique da forma com que eles vão entender. Tenha as estratégias para vender a ideia do projeto, da meta, o processo, né? Ah, e importante, tá? Antes disso, você não pode estar fazendo isso porque algum consultor, ou um mentor, ou até mesmo alguém da equipe diz que isso precisa ser feito, né? Você verdadeiramente também precisa acreditar que esse é o melhor caminho. Caminho do que, Jaque? De se implantar uma meta, de se implantar um processo ou de se implantar um novo projeto. Se você faz isso porque alguém disse ou que você viu isso no Instagram, em um podcast, para por aí. Primeiro reflita, isso de fato vai te trazer ganho? Porque se você não acreditar verdadeiramente, você jamais vende aquilo que você não comprou, né? Então, antes da gente ser matéria, né, antes da gente estar aqui no plano físico, a gente é energia. E mesmo se você fala de uma forma muito positiva com as palavras, as suas expressões corporais, as suas expressões faciais e as suas energias não vão comunicar a mesma coisa. E aí, gente, o resultado não vem na sua totalidade, né? Então, muita atenção quando a sua equipe não estiver seguindo, né, verdadeiramente entregando sua melhor performance naquilo que você está levando. Faça um 360 graus para entender onde estão os pontos de melhoria. Um forte abraço para vocês e até a próxima terça-feira.
Valeu, Jaque. Aquele abraço para você. Até a próxima terça-feira. Eu já vou para o intervalo comercial. E já já eu volto com o Renato Barros na nossa entrevista de hoje.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade. O seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida faz com que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido o seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira em caso de perda do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como o aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Nunca existem assuntos complicados demais que nós não possamos descomplicar, desmistificar. Afinal de contas, o nosso lema é falar do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. E para isso eu convidei hoje Renato Barros, que é o Head de Agronegócio da Opeia, para falar para a gente como ampliar o crédito para o financiamento do agro. Um assunto complexo, mas que ele vai descomplicar para a gente. Renato, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo.
Prazer, Divino. Prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E, cara, esse é um assunto, um tema eterno do agro, porque sempre falta dinheiro. Uhum. Eu sempre ouço falar assim, o agronegócio precisa de R$1 trilhão para ser financiado. Existem 400 milhões, 400 uhum. bilhões, alguma coisa assim. Né? Então, é um tema eterno. Me conta um pouco da sua história e da história da sua empresa, da Opeia.
Bom, Divino, aqui na minha história, bom, eu já estou há muitos anos aí, desde 2000, atuando em financiamento aí para o agronegócio através de mercado financeiro de capitais. E aqui na Opeia já estamos aí alguns anos atuando aí na emissões aí de CRAs, emissões de FIDICs, FIAGOS FIDICs, para financiar aí o agronegócio cada vez mais demandante aí de necessidade de recursos para financiar aí as suas atividades. Né? E como você comentou, né, o agro cada vez mais é demandante de crédito, né? Se fala em 1 trilhão, a gente tem hoje plano safra em 400 bilhões, e quem que vai complementar? Né? E o mercado de capitais vem aí fazer esse papel super importante. Né? A gente vê aí uma evolução desde a criação da CPR, né? E depois os títulos do agronegócio, com o surgimento aí dos CRAs, né? do CDCA, e em 2021 com a criação dos FIAGOS. E aí você vê uma evolução aí cada vez mais crescente do mercado de capitais fazendo esse papel de financiamento para financiar o setor. E eu acho que é fundamental e acho que não tem volta, né? A gente sabe que o recurso crédito rural é limitado e o agro tem um potencial gigante de crescimento e precisa de buscar aí outras fontes alternativas.
Como é que você viu o interesse do mercado de capitais? Porque quem entra nesse negócio é porque quer ganhar dinheiro. Ele não quer perder, ele quer ganhar, né? E a gente sabe que financiar o agro é um negócio complexo, né? A gente vive falando, o agro é uma indústria a céu aberto, do nada pode dar um, sei lá, pode parar de chover, ou pode chover demais, pode haver uma perda. E nós temos um país que juros estratosféricos, de repente o negócio sobe. Enfim, o país é uma gangorra, né? Não é muito fácil. E mesmo assim, a gente percebe que o mercado de capitais tem se interessado cada vez mais.
Sim, eu acho que, bom, o brasileiro já está acostumado aí com, né, com essas oscilações aí de mercado, e se você for analisar, o agro é um setor que é o que, basicamente, é o que sustenta aí a economia brasileira, né, e independente aí dos problemas, né, de algumas culturas, a gente sabe que o agronegócio, ele é cíclico, e aí não dá para você também generalizar que agronegócio é uma coisa só. Né? Eu acho que o investidor ele tem que entender um pouco das diferenças setoriais. Né? Você vê o setor sucro-coleiro, é um setor que está indo super bem, o setor de café está indo bem, o setor de laranja, né? Mesmo o setor de grãos, que você teve aí um pico ano passado, alguns casos de RJ de produtor e alguns casos de algumas revendas entrando em RJ, mas a gente sabe que é cíclico, né? Foram quantos anos os produtores ganharam muito dinheiro com o preço da soja e realmente, né, por ser uma commodity, tá pegando aí 2 anos ruins, né, que agora a tendência aí é recuperar, né? Eu acho que o investidor, à medida que vai entendendo, entendendo mais, né, ano a ano, como é que funciona essa dinâmica, né, isso acaba, né, atraindo mais investidores. Né? E eu acho que é importante entender aí como é que funciona aí a dinâmica de cada cultura e o agronegócio não é uma coisa só, né? E como eu falei, o agronegócio é o que sustenta a economia e tem um potencial aí muito grande aí, termos de investimento.
Bacana, eu acho que o ponto principal da tua fala aí, Renato, é justamente isso. O agro não é uma coisa só, porque a gente tende muitas vezes até a falar do agro como se fosse algo único, né? Ou é só soja, ou é só milho, ou é só cana-de-açúcar. Não, tem muito mais além disso. E muitos setores que estão indo muito bem, né? E o bacana dessa diversidade é exatamente isso, né? No momento em que uma cultura não está indo legal, você tem um monte de outras coisas que estão indo muito bem, né?
Sim, eu acho que até é importante, até para o investidor, né, o próprio gestor de um fiagro que for fazer as suas alocações, as suas aplicações, ele vai acabar direcionando, eu vou aplicar mais um CRA num segmento, mais num setor do que outro, de repente, eu quero aplicar em setores que estão indo muito bem. Eu acho que aí vai muito da, conforme eu comentei, né, vai muito da educação e do entendimento como é que funciona aí a cadeia do agronegócio como um todo.
Bacana. Renata, a OPEA, ela tem se destacado no mercado de finanças estruturadas. Como é que você enxerga o papel da empresa, da sua empresa, no financiamento do agronegócio brasileiro?
Sim, bom, a OPEA, ela é uma plataforma que presta serviços de securitização, né? A gente hoje é uma das maiores securitizadoras do mercado, né? Com emissões aí de CRA, de CRI, de CR, de bem de securitização. Temos uma gestora própria também para fazer emissões aí de FIDICs, FIAGOS, FIDICs, além dos serviços aí de serviço de crédito, de cobrança. A gente tem um service também que faz bastante cobrança no segmento do agronegócio, como no segmento imobiliário também, né? Então, basicamente, uma plataforma que eu presto serviço de securitização, linkando aí o mercado de capitais, né, recursos de investidores do mercado de capitais para financiar tanto as empresas do agronegócio, como empresas do segmento imobiliário, como outros setores que não seja do agro e do imobiliário.
Quais são os principais desafios, Renato, que são enfrentados pelo setor de crédito para o agronegócio no Brasil?
Principais desafios hoje? Eu acho que uma questão... Vou falar as coisas boas, né? Eu acho que a gente teve uma evolução grande, né, no surgimento da CPR, na criação da CPR física, depois virou financeira, dos títulos do agronegócio, que é o CRA, o CDCA, e depois o surgimento dos FIAGOS. Eu acho que eu acho que com esses instrumentos que foram desenvolvidos até agora, regulatoriamente, eu acho que foi um papel, foi feito, foi um instrumento super importante para facilitar que os investidores investem nesses instrumentos para chegar no agronegócio, né? Eu acho que desafios que a gente tem hoje são questões ainda, vamos dizer assim, a gente, num tempo atrás, eram muitos CRAs, que eram CRAs de grandes empresas, né? Porque basicamente eram investidores pessoa física que investiam nos CRAs daquelas empresas que estão depois da porteira, que são aquelas empresas que compram produtos, né? Como o BRF, você tinha um CRA da BRF, tem um CRA da Marfrig, né? Então você tinha um desafio até um tempo atrás de um produtor emitir um CRA, ou uma empresa média que faturava 100, 200, 300 milhões também emitia um CRA. Mas com a criação dos FIAGROS, né, em 2021, você tem aí a figura de um gestor que ele consegue analisar, diversificar o portfólio de investimento dele, investindo lá em CRA, no segmento de grãos, segmento de sucrocolé, no segmento de café. E, além disso, ele consegue analisar mais as garantias, né? Então, você tem aí, consegue analisar uma garantia real, consegue analisar um balanço de uma revenda que, muitas vezes, não é balanço ditado, ou, eventualmente, de uma cooperativa, ou, eventualmente, de um produtor rural que produz na pessoa física e não tem balanço, né? Então, com o surgimento dos FIAGROS, abriu oportunidade para que empresas médias, produtores, também conseguissem acessar o dinheiro de mercado capitais, onde quem eram os investidores eram os FIAGROS, os FIIs, né? Aí a gente teve ano passado alguns casos de RJ de alguns produtores e algumas revendas que acabou afetando, né, a cota desses FIAGROS, e isso acabou reduzindo um pouco novas captações dos FIAGROS, consequentemente você reduziu o caixa disponível para financiar aqui esse perfil de tomadores hoje no mercado atual, né? Mas, como eu falei, o mercado é cíclico, né? A tendência é que, né, boas notícias, agora vai ter uma produção boa esse ano, né? Então começa a ter boas notícias e a expectativa aí que no segundo semestre possa aí ter o FIAGROS ter novas captações, e sim esse recurso dos FIAGROS irem aí para financiar esse perfil de empresas de produtores, revendas e agroindústrias, né? Mas, em compensação, operações de grandes empresas, né, conforme falei, aquelas que, principalmente aquelas que estão depois da porteira, tem demanda atual. Tem bastante investidor pessoa física buscando investir em títulos, né, com isenção de IR, incentivados. Então, tem bastante demanda para esses CRAs com grandes empresas. Por outro lado, operações com empresas que estão antes da porteira, o que são aquelas empresas que estão antes da porteira? São aquelas empresas que vendem insumos, né, para revendas, produtores, cooperativas, né? São aquelas empresas de insumos agrícolas, empresas de máquinas e equipamentos agrícolas, empresas que vendem silo, sementes, defensivos. A gente tem visto muitas operações, inclusive a gente fez no final do ano passado e temos feito mais, são as estruturas de uns FIAGROS, FIDICS, PIDICS e o CRAS pulverizados, onde o risco para o investidor é o risco de uma carteira com risco pulverizado, né? Então você tem aí uma indústria de insumo que vende a prazo seus insumos e aí ele desconta numa estrutura de um FIDIC, ou de um CRA pulverizado, ou de um FIAGRO, FIDIC, que aí o investidor está assumindo um risco de performance daquela carteira, né? E a gente coloca algum sistema de proteção, de subordinação, né? Um outro investidor assumindo aqui um a risco das primeiras perdas, e aí para esse tipo de operação a gente tem visto uma demanda grande aí do lado de investidores, principalmente investidores mais institucionais que conhecem bem esse risco, né? E então o que a gente tem visto é operações de risco pulverizado hoje, operações de risco grandes empresas. Hoje, atualmente, você tem uma certa dificuldade para empresas menores e produtores voltarem a captar como captou aí os anos anteriores, mas a gente, a nossa expectativa é que com a recuperação aí do cenário aí de grãos, e o mercado volte aí às novas captações de fiagros e volte a financiar o setor.
Bacana, Renato. Esse é um setor que merece muito mesmo. Deixa eu ir para um intervalo comercial e a gente volta já já continuando essa nossa prosa.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou conversando aqui no programa com o Renato Barros. É o meu convidado. Ele é o head de agronegócio da Alpea. E nós estamos falando a respeito de como ampliar o crédito para o financiamento do agro. A Alpea já emitiu mais de 4 bilhões e 300 milhões de reais em FIDICs no segmento do agro. E conta hoje aí com 13 fundos ativos, né? Como é que você enxerga a evolução desse mercado aí nos próximos anos? Você falou aí que, né, desse sobe e desce do mercado e tal, que é tudo muito cíclico, mas você acha que o movimento ele é ascendente?
Sim, eu acho que é ascendente, eu acho que é uma tendência, né? Porque esse tipo de operações de FIDICs, FIACOS, FIDICs e CRAS valorizados, onde uma empresa, ela utiliza esses veículos tanto para descontar recebíveis que dentro da sua balança, né? Ou seja, uma vez que ele desconta num FIDIC exclusivo, ele consegue abrir crédito adicional para que ele possa vender mais insumos para aquele cliente dele, né? Ele consegue, numa estrutura dessa, ele consegue repassar uma parte do risco, já que ele está, nesse caso, quando ele cede para uma estrutura de um FIDIC, o FIACO FIDIC, ele assume só 10% ou 20% das primeiras perdas. Né? Ele consegue alavancar as vendas e consegue, eventualmente, em estruturas dessa, algumas estruturas a gente pode dar crédito adicional para o cliente dela para comprar os seus insumos à vista. Pode ser até uma estratégia de marketing. Né? E esses tipos de estrutura é uma forma também de que o dinheiro do mercado de capitais também possa financiar o pequeno produtor que está lá na ponta e precisando de crédito, né? Que através de operações com cooperativas de crédito que já dão quase financiamentos para o cooperado ou eventualmente por revendas, né? No passado a gente também fez algumas operações de CRAS com algumas revendas e ela cedeu aí as suas duplicatas, né, e CPRs que ela vendeu a prazo aí para insumos para os seus clientes. Então, acho que ele é um potencial grande para que empresas possam fazer mais esse tipo de operação. E, por lado do investidor, é muito o que o investidor está buscando, né? Ou seja, o investidor está olhando aqui um risco pulverizado, um risco da carteira, e não um risco, não estou dando crédito direto para o cliente, é um risco de portfólio. Né? E até comentando um pouco do nosso histórico aqui, a gente tem aqui, a gente já emitiu 4,3 bilhões em FIDICs, a gente tem aí vários CRAs já também emitidos, tanto pulverizado como corporativos. E hoje sobre service, né, de cobrança, né, nos CRAs, nos recebíveis de CRAs e FIDICs, a gente fechou ano passado com 3 bilhões. E o que a gente pode observar é que 3 anos atrás o índice de inadimplência das carteiras nossas chegou abaixo de 1%, há 2 anos atrás 1%, e esse ano a gente fechou em 5%. Né? Mas se você for ver, né, não é que eu teve um único devedor inadimplido, é uma carteira. Então, quando a gente monta essa estrutura de FIDIC ou CRA, eu tenho sempre uma gordura que vai assumir aqui esse risco de inadimplentes. Né? Então, sei lá, às vezes eu posso colocar 10% assumindo os primeiros riscos. Então, nunca vai afetar o investidor. Né? Então, eu acho que é uma tendência que cada vez mais vai ser... vai tiver um potencial gigante para as empresas aí, principalmente esse perfil de empresa, acessar o mercado de capitais através desse tipo de operação.
5% de inadimplência não é muito? Qual seria o número aceitável aí?
É, realmente é muito comparando com o cenário que a gente teve aí o ano passado, né? Mas acho que no ano passado, eu acho que todas as carteiras aí do agronegócio, você teve aí um índice alto de inadimplência nas carteiras, né? Em função aí do setor, principalmente de grãos, né? Soja e milho, principalmente. Isso acabou afetando não só as carteiras que a gente faz a gestão aqui dentro de casa, mas todas as carteiras em geral das indústrias de insumos foram afetados recentemente. Então, por mais que foi um ano desafiador, né, o mercado é cíclico e aquele produtor ele vai precisar plantar de novo, né, o produtor... Então
ele vai precisar de crédito.
Ele vai precisar de crédito.
A grande realidade é isso.
Ele vai precisar de crédito e ele vai pagar, né? Uma hora ou outra ele vai pagar. Uhum. Acho que é uma questão aí de entendimento aí do como é que funciona a dinâmica do setor.
É, uma coisa que eu acho que é importante a gente deixar claro é o seguinte: o produtor que fica inadimplente, cara, não. Ninguém entra no negócio para falar assim, eu vou dar calote, eu vou dar o cano. Né? E ele sabe que se ele quiser permanecer no agro, a coisa que ele mais precisa de crédito, é de nome, é de estar bonito na praça aí para todo mundo querer financiar o negócio dele. Vocês fizeram uma captação recente com a BASF. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa captação e de que maneira ela pode beneficiar aí produtores e distribuidores de insumos.
É, o Abasso a gente já atua com eles aí desde 2017, onde a gente fez aí, começou fazendo mensurações de CRAS no mercado junto com o Abasso. Fizemos 5 CRAS, depois a gente acabou migrando para a estrutura de um FDIC, né, um FDIC agro. E a gente esse ano está aí na terceira emissão de cota, onde chegou aí a 800 milhões de PL do fundo. E basicamente... nessa estrutura, a BASF faz a cessão dos recebíveis, que ela vende a prazo, né, dos clientes dela. E, consequentemente, ela consegue aí abrir mais limites para que ela possa fazer novas vendas, tanto para produtor rural, revenda e distribuidor. Né? Então, por um lado, alivia o balanço e, por um lado, ela consegue dar mais crédito e oferecer mais venda em insumos com prazo safra. Então, conforme eu falei... eu acho que é um exemplo aí para que outras empresas dentro desse segmento de venda de insumos também possam aí buscar esse tipo de ferramenta como forma aí de alavancar novas vendas, melhorar a estrutura de capital, melhorar aí o balanço.
Então existe uma expectativa de vocês de criação de outros FDICs similares com outras empresas?
Sim, a gente tem trabalhado em outros ainda para lançar esse ano. Não só com indústria de insumos, mas com cooperativas também. Então, e revendas também. Acho que tem, como falei, né, são instrumentos não só através de FDICs, mas FIAGROS, FDICs ou classes pulverizados são instrumentos cada vez mais importantes para que eles possam acessar, através do mercado de capitais, linhas adicionais para financiar essas vendas dos seus insumos.
Deixa eu falar aqui de um problema. Eu vou falar agora de um problema, e problema é o seguinte, às vezes tem problema que é bom, né? É estranho falar isso, né? Mas às vezes tem problema que é bom. Um deles é a falta de capacidade de armazenagem. Esse é um problema eterno. Por quê? Que eu falei, às vezes tem problema que é bom. Não é que é bom faltar armazém, é bom que a gente está sempre aumentando a produtividade, né? E está aumentando também a quantidade de armazéns, mas não na mesma velocidade que a produção, né? Então a gente sempre fica com déficit ali em torno de, acho que de 30%, sei lá, alguma coisa assim. Como é que esses fundos de investimentos podem ajudar a mitigar essa questão da armazenagem?
Divino, boa pergunta. A gente fez aqui o ano passado a gente lançou um fundo, um FDIC com o BNDES e a AGI. De 250 milhões de reais para financiar o produtor para comprar o seguro da GI e também financiar a obra civil e para pagar isso em 10 anos, né? Até numa taxa competitiva entre CDI mais 2, CDI mais 1,5. Então, a gente vê aí um potencial grande do mercado de capitais, né? Não só através do BNDES, mas através de outros investidores, né? Para financiar aí o incremento aí de implantação aí de silos e armazéns. Eu acho que tem um potencial gigante e eu acho que é o que vem aí para complementar, visto que assim, a gente tem lá o dinheiro do BNDES, mas é limitado, às vezes muito burocrático.
É.
Numa estrutura de um FIDIC, acaba sendo mais fácil, mais abertura aí do crédito e mais simples, vamos dizer assim. Lógico que é um pouco mais caro de uma linha direta no BNDES, mas é uma forma aí de complementar a necessidade de financiamento dele para fins aí de construção aí de silos e armazéns.
Você acha que, além do financiamento de silos, de armazéns, outras soluções financeiras poderiam ser implementadas para melhorar, por exemplo, logística, infraestrutura no agro, que falta muito?
Sim. A gente está olhando para estruturas similares a essa que a gente fez lá com a GI BNDES para financiar o setor de equipamento de irrigação e também de máquinas e equipamentos agrícolas. Então, acho que sim, acho que tem um potencial grande, né? E não só através de operações de FDICs, mas através de operações de CRAS, eventualmente um CRI, para financiar ou debênture ou algumas debêntures também.
Renato, o tempo está correndo aqui e eu preciso de fazer um intervalo comercial. Mas é coisa rapidona, a gente volta já, bem, bem rapidinho mesmo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais e ainda aproveitar a natureza? Ou você quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde possa pescar, passear de canoa ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para rancho parcelados em até 130 vezes. Sem entrada, sem consulta ao SPC ou Serasa. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. O agronegócio precisa muito de ampliar o crédito. Para o financiamento, porque é necessário muito dinheiro para se operar o agronegócio. E quem está comentando com a gente a respeito do mercado de capitais tal, e de verbas, né, que vem inclusive de fora do Brasil, podem vir de fora do Brasil para financiar o agronegócio, é o Renato Barros, que é o Head de Agronegócio da Opea. Eu fiquei com uma dúvida lá atrás, quando você falou das empresas que entraram em RJ, tal, né, até produtores, né, pessoa física que entrar em RJ. Cara, vocês conseguem mapear isso e antecipar? Por exemplo, porque às vezes a empresa ela pode maquiar ali sua contabilidade e tal, né? E todo mundo pensando que está indo tudo mil maravilhas, de repente descobre que é uma bomba, né? Que não é. Vocês conseguem se antecipar isso ou não?
Olha, a gente, todas as operações que a gente faz, a gente chega a fazer a gente segue muito a política de crédito que a própria empresa estaria, já faz, já pratica hoje na ponta, né? E lógico que dentro, quando a gente monta aí os critérios de viabilidade dentro do fundo ou no CRA, a gente acaba sendo um pouco mais restritivo, né? Para considerando aí um rating, para trabalhar com um rating A, B e C, né? Mas a gente, lógico que a gente tenta aí, lógico que tem análise Serasa, né? Tem toda uma política de crédito dentro do regulamento que a gente tem que seguir para justamente para tentar aí não correr eventual risco. Não é lógico que tem risco de fraude? Tem, muitas vezes a gente acaba não pegando isso num primeiro momento, mas aí fica num blacklist aqui, dificilmente tem chance de voltar, né?
Fala um pouquinho dessa questão da governança e transparência dos FDICs aí.
Olha,
como é que vocês conseguem garantir para os investidores, né, e as empresas financiadas? Tal?
Eu acho que assim, todas as operações que a gente faz, a gente tem sempre um agente de formalização que valida 100% dos recebíveis, né, que vão ser laço aqui do fundo. E dentro, como eu falei, a gente, dentro da OPE, a gente tem uma empresa que é o Officer, que faz toda a parte de service, que é a cobrança no agro, conciliação, e a gente emite relatórios. Esses relatórios, a gente mostra tanto a evolução de performance da carteira, como é que está indo, como é que a gente tem de inadimplência. Eventualmente, em alguns casos, a gente tem aí uma política de monitoramento, principalmente quando eu tenho o CPR de produtor rural, que eu tenho uma F de lavoura, a gente faz acompanhamento também de monitoramento via satélite para acompanhar aí a evolução da safra. Né? Então, a gente consegue preparar relatórios e basicamente mandar aí para os investidores para estar acompanhando aí como é que está o índice de inadimplência da carteira do fundo ou do CRA e quais são os riscos aí, eventuais riscos aí que estão aparecendo dentro das operações. Então, a gente gosta de ser bastante transparente, então a gente consegue passar aí alguns relatórios para... E é super importante isso, porque uma vez que você dá a transparência para o investidor se sente mais seguro, né, e consequentemente ele vai querer investir mais, né? Então, essa transparência aí é super importante.
Você citou anteriormente um trabalho aí com cooperativas que poderia beneficiar, cooperativa de crédito, que poderia beneficiar pequenos produtores, né? E o pequeno e o médio produtor, eles frequentemente enfrentam dificuldades para acessar o crédito, né? É muito, muito mais difícil do que um grande produtor rural, por exemplo. Como é que vocês, enquanto empresa, enxergam esse desafio e o que pode ser feito para ampliar esse acesso para esse público que tem tanta dificuldade de acessar o crédito?
Boa pergunta. Eu acho que, assim, através de estruturas de mercado de capitais, o custo é muito alto para fazer uma operação, sei lá, abaixo de 10 milhões, acaba os custos de uma estrutura de mercado de capitais acabam pesando. Como é que a gente faz para atingir o pequeno produtor ou o médio produtor? Né? Através de empresas que já têm um relacionamento com eles lá na ponta. Então, eu vou fazer uma operação com a cooperativa que ela já vende insumos para um grupo de produtores, aí pode ser 2 mil produtores, que é o que faz aí que vende insumos, que tem o recebível, tem a CPR ou tem a duplicata, e ele faz a cessão, uma estrutura de um FDIC exclusivo de um CRA. Então, para que a gente possa levar o recurso de mercado para chegar no pequeno, é através das estruturas pulverizadas, como FDIC, FIAGO, FDIC ou CRAS, onde eu tenho sempre uma empresa que está lá na ponta, dando assistência técnica e vendendo insumo. Não só cooperativa, mas isso envolve a própria revenda, né? Ou eventualmente estruturas através de fintechs, que a gente tem visto aí crescer também, que acabam também dando crédito para alguns produtores, que aí você tem os seus veículos próprios, né, de FDICs, para chegar no pequeno produtor.
Deve ter gente que está nos ouvindo e falando assim, lá no início o Divino falou que ia descomplicar esse assunto, mas eu não entendo nada de FDIC, de CRA, de FIAGRO, de tudo isso. Assim, só dá uma resumida, explique rapidamente para a gente, bem facinho, para o pessoal poder entender um pouco melhor a diferença de cada um dele, como é que cada um funciona.
Vamos lá. O CRA é um certificado de recebível do agronegócio, que a OPEA, como uma securitizadora, né, só uma securitizadora pode emitir o CRA. Aí o CRA é lastreado, tem que ter lastro, né, em algum recebível. E esse recebível pode ser uma CPR financeira que o produtor emite para a OPEA, ou uma duplicata que uma revenda vendeu seus insumos e cedeu para a OPEA, que vai ser lastro aqui de um CRA. Né? Então você tem o CRA emitido pela securitizadora, mas você tem outros instrumentos que é muito parecido com o CRA, que é a estrutura de um FDIC, que é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Então, o Fundo de Direitos Creditórios, quando a gente cria um fundo, também é para comprar recebível. né? Então, aí eu tenho a revenda descontando essa duplicata dentro desse fundo, ou uma cooperativa descontando ou a duplicata, ou uma CPR financeira também desse fundo. Então, e além disso, tem o Fiagro FIDIC, que é basicamente a diferença do FIDIC para o Fiagro FIDIC é o Fiagro FIDIC, ele se tem isenção no investimento. Quando o investidor pessoa física investe no Fiagro FIDIC, e eu tenho no mínimo 100 investidores, ele tem isenção no rendimento. Se o investidor investir num FIDIC, ele não tem isenção de imposto de renda. No CRA, o investidor pessoa física, ele tem isenção independente do número, né? Aí é uma questão, mas para fim de instrumento de securitização, é muito parecido, vamos dizer assim.
É, mas eu acho que já ajudou a descomplicar um pouco. Cara, para a gente terminar aqui, né? Você falou que você acredita num futuro, um crescimento. Uma coisa a gente pode ter certeza: o agro não vai ficar sem dinheiro para financiá-lo. É correta essa afirmação?
É correto. Eu acho que o mercado de capitais está fazendo um papel importante para financiar o setor. É uma questão de evolução do mercado, né? Conforme eu falei, né? E você tem aí desde a criação da CPR, o surgimento do CRA, né? E depois com a criação aí dos Fiagros, que foi um papel super importante para trazer mais recursos para financiar o setor. O que a gente tem feito também, até um ano atrás, dois anos atrás, a gente emitiu um CRA em dólar, que a gente trouxe dinheiro de investidor estrangeiro para financiar aí produtores que plantam no cerrado, né, brasileiro. Então, tem mais bolsos que a gente está, mas também tem mais bolsos de investidor estrangeiro querendo investir no agro para financiar o setor. Então, a gente vê aí, primeiro, o mercado de capitais, principalmente investidores pessoa física investindo para financiar o setor. Com a criação dos Fiagros, você tem aí fundos entrando. Hoje você tem aí 40 bi em Fiagros no mercado para financiar o setor. E aí a ideia no futuro que cada vez mais investidores estrangeiros também financiem aí o setor através de operações aí de CRAs, em dólar. Principalmente investidores lá fora, essa operação foi muito ligada a questões ESG e tem muito investidor europeu olhando para investir em papéis verdes, né? Então é mais um bolso aqui que estaria ajudando, complementando o financiamento aí para a cadeia do agronegócio.
Boa, Renato, gostei. A prosa foi boa. Eu tava preocupado, viu? Falei, será que não vou conseguir entender o que esse homem vai falar? Mas ajudou bastante, viu? Obrigado, Renato. Foi um prazer falar com você. E, assim, que bom saber que o nosso agronegócio vai continuar sendo financiado e a gente vai poder crescer cada vez mais em relevância, em importância, produzindo alimentos para o mundo que tanto precisa, né? Brigadão, cara.
Eu que agradeço, fico à disposição.
Gente, eu conversei com o Renato Barros, Head de Agronegócio da Opea, e ele falou como ampliar o crédito para o financiamento do agronegócio. Só o governo, sem chance, não consegue disponibilizar o dinheiro que precisa nunca. Se o nosso produtor quiser continuar ampliando, e ele quiser continuar fazendo com que o mundo tenha alimento na mesa, então, mais gente vai ter que colocar dinheiro aqui. Gente, acabou. Final do Morada no Campo e eu espero que vocês tenham gostado. Conversa boa, né? Deu para aprender muita coisa hoje, viu? Um grande abraço para vocês, que Deus te abençoe grandemente. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.